Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma conferência do Opportunity. Hoje é dia 10 de janeiro, quem está falando com vocês é o Felipe Cotrim. Como usual, vamos participar hoje o Marcos Molica, gestor dos nossos fundos multimercados, o Luiz Constantino, gestor das estratégias de renda variável da casa. A ideia é fazer um bate-papo sobre o que foi o mês de dezembro, até aproveitando aqui o final do ano. De repente pegar até um gancho um pouco maior e falar um pouquinho de como é que foi o ano. O Marcos falando um pouco mais de cenário e olhando um pouquinho para frente e o Luiz falando um pouco mais das estratégias de renda variável. Então, de novo, convido vocês a mandarem perguntas. Através aqui da ferramenta vocês conseguem enviar perguntas que a gente consegue responder ao longo da conferência e no final da conferência. E posteriormente a essa conferência, a gente vai disponibilizar esse áudio via o podcast Opportunity. Então eu passo a palavra para o Marcos. Marcos, bom dia, a palavra está com você.
Começando pelo cenário internacional, a gente está tendo um momento aí de um pouco mais de tranquilidade, que se refletiu aí nos mercados aí no último mês do ano, aí em dezembro, e com uma forte alta das bolsas. Eu acho que foi uma combinação aí de, primeiro, os ruídos que vinham ser, que estavam atrapalhando os mercados vindo do trade war. Eles arrefeceram com o anúncio aí da primeira fase do acordo entre China e Estados Unidos. A gente achou que esse acordo aí não traz nada de substancial, mas o importante para o mercado é que ele parou a escalada de tensões que estavam acontecendo nos últimos meses. Então, isso trouxe uma tranquilidade. Também em relação aos Estados Unidos, teve uma reversão aí na pesquisa dos democratas, deu uma queda forte das intenções de voto nas pesquisas das prévias dos democratas na Elizabeth Warren, que era a candidata aí mais temida pelo mercado, tem uma plataforma bastante anti-mercado. Isso também ajudou a contribuir a melhorar o ambiente do mercado. E por fim, a gente viu aí uma incipiente estabilização aí dos indicadores de atividade que vinham caindo fortemente ao longo de todo o segundo semestre. Então isso contribuiu, esses fatores aí, eu acho que contribuíram aí para um alívio, um rally de alívio aí dos mercados. E a gente acha que esse ambiente externo se prolonga pelo menos aí para o começo do ano, aí nesse primeiro trimestre. Acho que vai ajudar nesse primeiro trimestre. A queda dos juros que você viu dos principais bancos centrais, o efeito provavelmente vai pegar em cheio agora nesse começo de ano. Então pode ter isso, é um estímulo adicional para a atividade econômica, e você pode ver uma recuperação, embora ainda bem tímida aí, dos indicadores mais relevantes, principalmente os PMIs que vinham caindo forte. Isso pode dar uma ajuda para o mercado. Outro fator de incerteza que pode se resolver nos próximos meses é em relação ao Brexit. A gente teve a eleição do Johnson na Inglaterra, que claramente aí foi um mandato aí para encerrar essa história do Brexit e finalizar o acordo de saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, acho que esses fatores contribuem para um cenário mais tranquilo aí no começo do ano. Isso pode ter repercussões positivas aqui para o Brasil. Olhando o cenário de Brasil, a gente continua aqui, acho que não mudou grande coisa, a gente continua otimista. Na parte de juros, estamos chegando no fim do ciclo aí de cortes. A próxima reunião agora em fevereiro está uma bola bem dividida. Nossa opinião aqui é que corta mais 25 e sinaliza a pausa. Mas esse corte aí tá bem na dúvida ainda. A comunicação do Banco Central não tem sido muito clara. Então, acho que não é uma. É, não, 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 tá uma bola bem dividida. Acho que o importante aí para os mercados é que a inflação, embora tenha tido um choque bem expressivo aí, hoje a gente teve a divulgação do IPCA de dezembro, ficou acima de 1%. e a inflação fechando o ano aí em torno da meta em 4,31, esse choque de dezembro foi muito concentrado em poucos itens, especialmente carnes, pela questão da gripe suína na China, que aumentou as importações de carne brasileira e puxou os preços. A gente está vendo já uma reversão forte dos preços das carnes aí nesse começo de ano. Isso tende a ser um choque temporário. Nossas projeções de inflação continuam muito tranquilas, abaixo da meta para esse ano. Então, o importante. E a atividade econômica está recuperando, mas ainda de forma bem, bem tímida. A gente não vê, até os últimos indicadores foram mais fracos, na verdade, na margem. Então, a gente está vendo um cenário ainda positivo para essa combinação de inflação e atividade, que deve fazer com que o Banco Central mantenha esses juros num patamar baixo por um período prolongado, provavelmente sem ter necessidade de subir ao longo de 2020. Para mercados, eu acho que os juros baixos, eu acho que continua sendo um fator que está impulsionando a procura por risco, e principalmente bolsa. Então a gente continua animado com bolsa, acho que o fluxo para a bolsa na margem continua até acelerando, então isso está dando um suporte importante para os preços das ações. Isso eu acho que é uma transformação que vai estar com a gente aí por bastante tempo. E vai ser um fator importante para a alta das bolsas, embora assim, ainda a gente não está vendo interesse de estrangeiro substancial em Brasil. Sobre o cenário para frente, a gente está vendo uma continuidade aí da agenda de reformas. O governo já enviou algumas reformas, algumas PECs, e isso deve começar a ser discutido aí depois do carnaval, quando de fato começa o ano legislativo. Não tem nenhuma reforma tão importante como a da Previdência, mas todas são relevantes aí para sinalizar que o Brasil continua numa trajetória aí de melhora das instituições. Na parte de juros, em termos de posição, a gente acha que não tem muito prêmio mais nessa parte curta da curva. A gente tem posições mais em NTN-Bs mais longas. Então, é basicamente esse nosso posicionamento. Eu passo a palavra agora para o Luiz falar um pouco dos detalhes aí da bolsa.
Bom, legal, obrigado Marcos. Vou passar então a palavra para o Luiz. Luiz, a gente pode entrar mais no detalhe da carteira e das posições.
Tá ótimo. Então, bom dia a todos. Obrigado pela participação no nosso call. Aproveitar então o fechamento do ano, começar falando um pouco do resultado do ano, depois falar um pouquinho do que aconteceu em dezembro e os ajustes que a gente fez na carteira e como a gente tá olhando para frente. Então, no ano, a gente ficou bastante satisfeito com a nossa performance. O fundo Selection subiu 50%, 50,4%, contra uma bolsa que subiu 31,6% no ano. E o Long Bias subiu 40,6% no ano, contra o IPCA mais 6 de 10,3% mais ou menos no ano. Mas mais satisfeito do que apenas com o resultado em si absoluto e relativo dos fundos é que a gente enxerga que o nível de risco assumido para atingir essa performance não foi, foi bastante controlado. Eu acho que fica claro até pelas posições que mais contribuíram com o fundo. Teve algumas posições que a gente teve que subiram muito no mercado também. Dado o nível de risco maior, a gente sempre dosou um pouco mais essa posição. Então acaba que às vezes no mercado desse muito aquecido e com a valorização muito forte, às vezes você pode ter tomado risco exagerado e as ações ter uma performance boa, mas às vezes incorrendo muito risco, né? E a gente acha que quando a gente olha para trás assim, a gente não acha que isso aconteceu. Então até indo um pouco nessa linha assim, que a gente consegue mostrar que os destaques positivos de performance do ano, né, as maiores contribuidoras, né? Então a posição número um foi Alpargatas, depois foi Aliança, depois Equatorial, BMF e Apivida. Então essas foram as principais posições, e depois posições que renderam muito, mas como eram posições menores, mas também contribuíram para o fundo, a gente teve BTG Pactual, teve Via Varejo, teve Intermédica também, Banco Inter. Então, e várias posições contribuíram, e algumas dessas que eu falei até que já não estão nas top 5 posições, acho que a gente manteve sempre um risco menor nessas ações, dada a dificuldade maior de ter certeza de como seria o desempenho dessas empresas ao longo do ano. Tinha muito mais incerteza em alguma delas. Então, a gente ficou bastante satisfeito com o resultado da carteira como um todo. E outra coisa positiva que aconteceu no ano é que, de fato, teve muitos... A gente teve poucos erros, né? Então, assim, teve uma posição que, por exemplo, que contribuiu mais negativamente para o fundo, não deu nem 20 bases de impacto negativo no fundo no ano. Então, e essa foi o maior negativo. Só teve 5 posições que tiveram pequenas contribuições negativas. Então, como um todo, a gente ficou bastante satisfeito. Indo para dezembro, a Bolsa teve mais um mês, né, muito forte, né? Foi até um dos melhores meses do ano da Bolsa. Subiu 6,85%. Nossa carteira também foi bem, né? O Selection subiu 8,30% e o Long Buy subiu 6,60%. De destaques positivos, tivemos alguns setores importantes, né? Setor de energia elétrica, setor de saúde, setor de shoppings e o setor de varejo também contribuiu. E negativo, na verdade, teve uma posição que impactou bastante no mês, que foi a posição na Bolsa, né, na B3, e vou até falar um pouquinho dela, que o que aconteceu no mês foi... Ela terminou um acordo da arbitragem que ela estava tendo com um competidor, né, a ATS, que discutia qual seria o preço que ela cobraria da depositária dela, ou seja, na custódia essa depositária, o quanto que ela cobraria da clearing, né, dessa ATS, que essa ATS ela quer montar tanto uma parte de negociação como uma parte de clearing, né, de liquidação das posições. Então, foi definido esse preço, que era um preço razoavelmente abaixo que era da proposta da B3, e desde então a empresa performou muito mal, né? Ela caiu 10% no mês, praticamente, de dezembro, com a Bolsa subindo 6,80%. E eu acho que junto com isso veio o mercado começando a antecipar que vai ter competição na parte de Bovespa, né, na parte de Bolsa, para a empresa. E no finalzinho do mês também a CVM soltou alguns materiais, documentos que ela colocou em consulta pública que tentam ajustar vários parâmetros para tornar a competição mais possível no país, né? Coisas de best execution, né? Então, na hora que você for negociar na bolsa, em qual bolsa você vai olhar, como que você vai olhar preço, vai olhar liquidez lá dentro. Então, várias coisas de como preparar para esse possível cenário de mais uma bolsa aqui no país. A gente acha, olhando o horizonte de 2-3 anos, muito provável que, de fato, a gente venha ter uma competição na parte da Bovespa. Então, até quando surgiu esses... avançou nessa agenda, a gente até reduziu um pouco nossa posição. Tinha uma posição grande, né? Continua tendo uma posição importante para o fundo, mas reduziu o tamanho dos ruídos. Mas a gente acha até que a reação já tem sido... não quero dizer exagerada, né? Assim, a gente achou que a reação já foi forte para precificar esse risco. Acha que vai ser super importante monitorar esse desenrolar ao longo do tempo. Mas, colocando em contexto, né, a parte de negociação de bolsa, de a plataforma de negociação, que é mais fácil de alguém vir competir, que não tem que fazer tanto investimento, isso representa menos de 5% da receita da B3. Se a gente colocar a clearing, né, a ATS ela quer fazer junto com a clearing. Então, a clearing é toda a central de contraparte, então tem que mexer tudo com margem dos clientes. Então, já começa a gerar uma ineficiência muito grande para o mercado em você ter duas clearings, né, porque vai exigir mais margem do mercado. O negócio necessita muito mais capital, tem mais investimento, então já não é tão simples. E essa parte, colocando a clearing, perde 20% da receita da B3. Né? Então, a B3 tem uma parcela relevante da receita dela que vem da parte de derivativos, né, de futuros, opções, que era a antiga BMF, né? Então era a B3 hoje ela é a junção da BMF, da Bovespa e da CETIP. E a CETIP representa mais ou menos um terço das receitas da B3. Na parte da BMF, a gente acha super bem defendido, né? Inclusive os contratos são proprietários, então você não consegue criar um novo DI, esse mesmo contrato. Então, você não consegue zerar uma posição que exista hoje na BMF com um contrato novo de juros. Você pode criar um contrato de juros que vai ter outro nome, provavelmente outro vencimento, outra estrutura, e você vai ficar com os dois contratos em aberto. Então, é algo ineficiente. Então, a gente acha um pouco mais defendido. Na parte da Bovespa, como eu falei, a gente acha que vai surgir um competidor em algum momento. Tem dúvida se esse competidor vai ser a ATS, né, dado problemas societários que a empresa teve ao longo do tempo, tem tido dificuldade de trazer um parceiro e resolver os problemas do passado. Então, a gente acha que a competição no trading é mais simples, na clearing já é um pouco mais difícil, mas pode acontecer. Mas, dada a performance ruim da ação, a gente acha que já tá descontado, tem que monitorar, dosou um pouco o risco de reduzir um pouco a posição, mas a gente acha que o cenário ainda é muito favorável para a Bolsa. Assim, a gente está vendo, né, esse mundo que Brasil voltando a crescer mais forte, juros muito baixos, não só os juros curtos, né, mas até a curva a gente vê a estrutura de juros longo já no nível bem mais baixo, com fluxo muito grande vindo para a Bolsa ou para ativos de risco. Né? Então, acho que dado essa alternativa da renda fixa, e a gente tinha sempre uma indústria muito alocada em renda fixa, a gente vê, está havendo um movimento muito grande para fundos de ação e fundos multimercado de risco, que ajudam a puxar volume da B3 como um todo, né? Tanto da parte de Bovespa quanto da parte de BMF, e acha que essas linhas vão continuar crescendo bastante. Tem surpreendido mês após mês, né? Mês de dezembro já foi um mês muito forte em termos de volume, mês de janeiro está sendo ainda mais forte, vão ter diversas ofertas, né? Tem se falado de mais 120 bilhões de reais de oferta esse ano, já tem muita coisa para esse primeiro trimestre, então a gente acha que o cenário ainda é muito positivo para a B3, a gente acha que tem outra empresa também que se beneficia bastante desse cenário que eu tracei, que está na carteira, que é a BTG, que é uma posição também importante nossa. Então, isso justifica a gente ainda estar com a posição em B3 e também o porquê que a gente tem uma posição relevante em BTG Pactual. No mês, então, além dessa redução na bolsa que a gente fez, a gente fez algumas mudanças dentro do setor de saúde, né? Aumentou nossa exposição à Intermédica e reduziu algumas outras. Teve uma redução no setor de petróleo, reduziu a parte de shoppings, né? A gente acha que alguns shoppings andaram bastante, então a gente fez uma redução nas nossas posições e foi aumentando de forma diversificada em algumas posições que já tinham na carteira e algumas posições recentes que a gente tinha montado, que a gente tem aumentado. Então, no geral é isso, a gente continua com a carteira ainda, o setor financeiro como um todo, né, que envolve todos os bancos, não só os incumbentes, como os o próprio BTG Pactual, que eu já comentei, a parte de bolsas, então ainda é um setor relevante para a gente. A parte de energia elétrica continua sendo uma posição importante nossa. E para 2020, até a visão para a bolsa segue muito do que eu falei até para a B3. Né? A gente enxerga a atividade cada vez tendo mais convicção numa atividade forte para 2020, né? Os sinais do quarto trimestre já foram muito mais muito importantes, né? Em diversos setores a gente conseguiu ver uma aceleração das vendas, né? Da demanda importante, e acho que isso vai continuar em 2020, então vai ser um cenário importante. As empresas que a gente vê enxerga ainda crescendo receita forte em 2020, né? Perto de dois dígitos, e enxerga as margens expandindo ainda, com o lucro crescendo ainda mais. Então, um cenário muito favorável do ponto de vista da dinâmica de lucro e, como eu falei, né, com juros muito baixos e a alternativa que a gente tem, o retorno que a gente enxerga na Bolsa é bom, já não tem toda a gordura que a gente via no passado, mas, dado o relativo, a gente acha que esse prêmio que existe na Bolsa vai continuar comprimindo. E como a gente acha que essa compressão ainda acontece nos próximos trimestres, no próximo 1, 2 anos. A gente acha que o retorno que fica, que você vai ter carregando bolsa nesse 1, 2 anos, tem tudo para ser ainda muito bom. Então a gente continua ainda bastante otimista, o Selection carregando muito pouco caixa, né, e o Long Bias também carregando uma posição em índice, uma posição direcional em bolsa perto de 87%. Do meu lado é isso, a gente fica aberto a perguntas. Obrigado.
Bom, obrigado, Luiz. Eu vou aproveitar, então, aqui que já foram enviadas algumas perguntas. Aproveitando até você, Luiz, a primeira pergunta que nos enviaram é sobre a nossa participação em IPOs e em small caps. Acho que se puder dar um panorama geral sobre como é que a gente faz a nossa avaliação e como que a gente decide se entra ou não no IPO, e em particular sobre small caps, como é que é um pouco mais a nossa postura.
Uhum, ótimo. Em relação a IPOs, assim, um dever muito parecido do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Assim, acaba a diferença do IPO, que acaba, às vezes, tendo que fazer um estudo intenso num período muito curto, né? Então, uma empresa que você consegue acompanhar há menos tempo. Então, você acaba tendo mais dúvidas, né, numa empresa dessa que você acompanhou menos, por menos tempo, né, o management, o track record de entrega da diretoria, seja pouco. Como é que foi a execução dessa empresa ao longo do tempo, né? Como é que era o discurso naquela época? Então, isso para uma empresa que é listada, para a gente é sempre muito importante, né, você conseguir acompanhar ao longo do tempo e ter esse histórico de, pô, hoje o discurso da empresa está sendo muito otimista com alguma coisa. Pô, mas como é que era o histórico de execução? Ele costumava ter um discurso otimista e entregava ou decepcionava o tempo inteiro? Acaba que no IPO você não tem muito isso, né? Você, em geral, até acesso aos dados financeiros da empresa fica um pouco mais restrito, né? Em geral, eles liberam 2, 3 anos de histórico. Às vezes você não tem a granularidade que você quer para olhar as linhas de negócio da empresa, mas uma coisa que claramente você não tinha um discurso de 3 anos atrás do que ele achava que ia fazer e por que deu certo ou deu errado as coisas. Então acaba tendo mais risco, mas em compensação também às vezes é um preço que está sendo formado naquele momento, né? Acontece para muita gente do mercado isso. Então a gente toma um pouco mais de cuidado nos IPOs, mas tem tido uma participação, sim, quando a gente julga uma ação relevante. Então, alguns desses casos de saúde, por exemplo, que a gente citou aqui, a gente entrou desde o IPO e tem sido bastante positivo. Tem casos que acontece que tem IPO e depois você vê que a empresa muda muito a performance dela depois do IPO. Então, tem que tomar algum cuidado, né? Mas a gente não tem nenhuma restrição para entrar nesse tipo de evento. Em relação a small caps, hoje em dia, assim, a liquidez das empresas tem aumentado bastante, né? Então, até as small caps hoje têm ficado um pouco mais líquidas. A gente não tem uma política de focar em small caps ou estar restrito a ela. Novamente, a gente vai olhar empresa a empresa, os fundamentos, como é que está o cenário competitivo, se está fazendo sentido o valor que a gente encontra na empresa versus o preço que ela negocia, mas a liquidez vai ser uma etapa seguinte de ver se faz sentido, né? Qual o tamanho de posição que comporta. Se for uma empresa muito pequena, a gente vai ter uma posição pequena na empresa, ou se for realmente liquidez muito baixa para a gente, talvez a gente nem vai dedicar tantos esforços, porque sabe que mesmo que coloque no fundo vai ser tão pequeno que não vai fazer sentido. Mas hoje o universo de cobertura aumentou bastante, né? Não só com as ofertas que tem tido, mas a liquidez da bolsa aumentou muito. Então, muitos papéis que antes tinham menos liquidez estão muito mais líquidos. E a gente, essa divisão de ação por liquidez a gente só faz numa etapa seguinte maior para tentar ver o tamanho das posições. E não vou focar em small caps ou não vou focar em small caps. Não é uma parte da decisão, não.
Beleza, obrigado, Luiz. A outra pergunta aqui que foi colocada, mais em relação às recentes tensões ali no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã, acho que a ideia é aqui é tentar entender um pouquinho como é que é a nossa visão. Acho que o Marcos, se você puder dar um pouco da sua interpretação sobre o evento, enfim, impacto que você julga importante a gente ter em mente sobre os mercados e sobre o fundo, acho que seria interessante.
Houve uma escalada do conflito aí, né, como todo mundo está acompanhando as notícias. O desenvolvimento logo após o assassinato aí do general do Irã, eu acho que foi no sentido de desescalar a tensão. Houve um bombardeio ali meio pontual do Irã em algumas bases no Iraque, mas houve um aviso bem antecipado disso, não houve nenhuma morte no bombardeio. Logo em seguida, o Trump deu declarações de que não ia retaliar e que entendia a situação e estava buscando aí não aumentar as tensões com o Irã. Eu acho que isso é muito difícil de prever. Eu acho que os dois lados aí têm sido isso é uma tensão latente há muitos anos. O Trump vem pressionando bastante o Irã. Desde que ele saiu do acordo nuclear, logo no começo do seu mandato. Então, daí pode vir ruído, sim, mas a gente acha o principal impacto no mercado de petróleo, que ficou bem volátil nos últimos dias. Mas, da nossa visão, não é do interesse dos dois lados buscar uma guerra aberta. No Trump ele tem eleição para ganhar aí ano que vem, então um conflito aberto pode minar o apoio à candidatura dele. E do lado do Irã você pode desestabilizar o regime, é um regime que já está sob forte pressão pelas restrições econômicas que o Irã vem sofrendo. Então, assim, do ponto de vista racional, não parece ser ótimo para os dois lados aí escalar o conflito. Obviamente que os players aí não são 100% racionais, tem um lado um pouco fanático aí no, na discussão, mas eu acho que a tendência é que a gente acomode as tensões no nível que estão. Acho que isso, do que a gente tem até agora, não é suficiente para desestabilizar esse cenário que a gente colocou aqui de recuperação gradual da economia global. Então, a gente está acompanhando no detalhe, mas não acho que tenha um efeito significativo nos mercados indo daqui para frente. Obviamente, as notícias vão gerar volatilidade, mas a gente não acha que é suficiente para mudar essa tendência mais positiva, mais benigna que a gente está enxergando nos mercados globais. Acho que é isso.
Beleza, Marcos. Então, bom, eu agradeço a participação aqui de todos. Novamente, só lembrando, a gente está aqui todo mundo à disposição, caso vocês tenham perguntas, enfim, interesse no, nas estratégias, podem entrar em contato direto aqui conosco. E a gente vai disponibilizar posteriormente esse nosso bate-papo via podcast. Então, imagino que já na semana que vem isso esteja disponível. Para quem não conseguiu escutar inteiro, vai poder pegar os pedaços aí que eventualmente tem o interesse de escutar. Então, bom, desde já agradeço. Bom ano a todos. Espero que a gente tenha um bom 2020 e quem sabe com bons retornos, assim como foi 2019. Um abraço e até o mês que vem.